Mas elas de volta na Popular FM nesta tarde, falando sobre os novos arranjos familiares, com as nossas convidadas, a advogada e professora Mara Allert e também assistente social e perita do Judiciário Soraina Rodrigues da Rocha. Mara, agora pode fazer a pergunta.
A questão que eu ia apontar no bloco anterior é justamente em relação ao fato que ela estava mencionando, onde ela atuou profissionalmente. Se nesse caso, como nesse caso ficou a certidão de nascimento dessa criança, já que havia uma divergência?
Já houve uma decisão final, será? Ou como é que foi o andamento?
É que nesse caso, assim, ó, quanto perito, nós atuamos, somos nomeados e fazemos o laudo e damos o nosso parecer.
E depois não acompanha.
E muitas
mais
vezes nós não acompanhamos devido à jornada, né, de trabalho. Então, daí eu não sei como ficou a situação, né?
Mas a intenção era a substituição.
Exatamente. A substituição do pai, o pai biológico, que não assumiu essa criança e não queria mais registrar ele. Simplesmente deu como anulado a questão da certidão de nascimento.
Eu acho bem assim, difícil pensar que, vá que daqui a 20 anos essa criança queira saber da sua origem genética, né? Claro, daí tu vai ter que ter todo... Mas aí também não sei se tem a ver também com a parte legal, também não tem, né?
Mara, como é que...
Simplesmente eliminar alguém, assim...
É, a questão que hoje está em voga e é recente é de que as certidões de nascimento, uma que elas vão passar a ter já o CPF da criança na hora do registro.
Nossa, que bom.
E também a possibilidade da paternidade socioafetiva, se houver o reconhecimento voluntário dessa maternidade ou paternidade socioafetiva.
Então, traduza.
Eu entendo que não se tiraria mais o pai biológico, porque ele é biológico, a não ser que haja um teste de DNA, uma comprovação de investigação de paternidade, e ele não seja o pai. Mas a possibilidade de incluir, porque o fato que a Soraina relata é justamente de duas mães nessa história, né? Então, haveria tranquilidade na legislação atual de ter essas duas mães na certidão de nascimento.
Seria incluir.
Incluir. Vamos lá. Quantos avós essa criança vai ter? 6. Entendeu?
Uhum.
Outra pergunta. E como é que vai ser se um dia esses pais falecerem?
Porque ela tem herança de...
Exato. Ela vai ter várias heranças. E...
Tu tá vendo só o lado positivo.
o outro lado.
E o compromisso legal, a responsabilidade até os 18 anos sobre essa criança.
Vamos falar do... Você tá falando do positivo. Vamos falar uma coisa que eu não chamo de negativo, mas essa criança, que nesse caso seria uma criança filha de 3 pais, tipo um pai e 2 mães, ela tem responsabilidade por estes pais na velhice. Porque a gente sempre fala uma questão assim, pensão alimentícia, pensão alimentícia, pensão alimentícia. E até agora, nesse nosso programa de hoje, nós só falamos realmente de que a criança ganha pensão, a criança merece pensão, a obrigação alimentar em favor da criança. As pessoas idosas negligenciadas, que lá no início do programa a gente mencionou, elas podem também ingressar com uma ação de pensão alimentícia contra os pais. Contra os filhos, aliás.
Filhos.
Né? E daí tem uma coisa que eu já observei no escritório, assim, ó. De mães, onde tu vai lá e diz, mas ele não tá pagando pensão, então tu pode fazer uma ação de execução de pensão. Ele deveria pagar 50% do salário mínimo. Daí ela diz, não, eu vou deixar quieto, porque daí, lá no futuro, quando esse pai for velho, ele também não vai poder pedir do meu filho.
Pode sim.
Pode sim. Então, esse papinho de que, eu não vou cobrar do pai, vou deixar meu filho passando necessidades, não tem
comida adequada, vou me virar para suprir,
vou dar um jeito, essa não tem nada a ver. Porque
é
o pai
direito
lá
da criança e não da mãe.
Exato. E outra, é um direito da pessoa, enquanto velha, exigir alimentos dos seus filhos, que é algo que eu acho que acontece muito raramente.
É porque as pessoas talvez não saibam que tem esse direito,
exato,
talvez, né?
Exato.
Agora estão sabendo.
Exatamente.
Mas até tem uma questão sobre pensão que eu acho bem importante, que eu também ouço bastante mulheres dizerem assim, eu não peço pensão porque senão o pai disse que vai tirar a guarda de mim.
Ou eu não peço pensão, porque daí ele vai querer ver a criança.
Ele vai querer decidir as coisas, para que escola vai.
Mas complementar um pouquinho nessa questão, assim, contigo. Que, então, é que é bem diferente, sabe? Eu fiz uma especialização em mediação familiar, e ali se aprende muito essa questão, assim, ó. Não existe ex-pai e ex-mãe. Direito de visitação é uma coisa, direito de pensão alimentícia é outra. Então, se explica muito para as famílias, e eles têm essa pessoa, mas se eu exigir pensão, eu vou ter que deixar visitar o pai, sabe? Então, são coisas que, muitas vezes, por isso que o CRAS, que é o serviço que é a porta de entrada nos municípios, né? Então, se resolve muitas dúvidas ali das famílias a partir dali. Encaminhar eles ou para a Defensoria Pública, ou se tiver condições de constituir um advogado particular, né, eles também vão. Então, esse pontapé de entrada, assim, também é bem importante.
Mas com essas mudanças todas, Mara, o direito, ele vai ficar cada vez mais complexo.
Sim.
Porque tem muitas, muitas questões aí que se envolvem na própria responsabilidade sobre esta criança.
Sim, e é muito essa questão do direito sucessório. E tem situações que os tribunais já estão apreciando, não tem uma legislação, porque a legislação ocorre depois que acontecem os fatos sociais. Ou seja, as pessoas às vezes criticam e dizem, não, porque tinha que ter uma lei proibindo essas coisas, porque
tinha que ter uma lei proibindo mulher com mulher.
Não, é a sociedade que faz isso. Depois que a sociedade fez a mulher residir com mulher e isso ser um casal, o homem residir com homem e isso se tornar um casal, daí que a lei vai resolver o fato social. Por quê? A lei não tem como prever o futuro, ela vai prever as situações. E as pessoas, antes que tenha a lei, vamos supor que eu resida com uma outra mulher. Não tem nenhuma legislação sobre isso. E essa minha mulher, então, ela falece. E eu vou querer herança, de alguma forma, dos pais dela.
Surge uma demanda.
Surge uma demanda judicial e o Poder Judiciário vai ter que atender essa demanda.
Por exemplo,
e em
no
cima
caso...
disso vai ter que tomar decisões, mesmo que não tenha uma legislação específica tratando sobre isso.
E depois se cria a lei.
Exato. E daí entra esse fator dessas novas sociedades afetivas, porque vai ter questões de direito sucessório, que são essas questões de herança, muito específicas e muito...
Uma dúvida, por exemplo, essa mãe, essa terceira que foi inserida no exemplo aqui, tá? Ela está sendo inserida. Então, tem um pai e duas mães. Agora, termina este relacionamento entre as duas mães. E ela não quer mais ser mãe dessa criança. Ela vai poder voltar atrás? O pai biológico não pode?
Não.
Então,
no momento que ela botou,
ela tem que pagar a pensão e ela vai assumir.
Vai pagar a pensão, daqui a pouco uma terceira mãe entra naquele vínculo.
Exatamente. E é da mesma forma, se tu tem filhos... eu tenho um filho homem e ele casou com outro homem. E aí meu filho morreu.
Uhum.
O marido dele, o namorado dele, vai ter direito à herança como...
Da mesma forma,
sim, né?
Sim,
só que
sim,
eu digo assim, eu falo isso porque às vezes o preconceito ele fica velado, né?
Sim.
Então, no momento que o teu filho, de alguma forma, morre, enfim, acontece, né? De tu poder expressar o teu preconceito, tu acha que legalmente tu vai conseguir fazer isso e não vai, né?
É. Não,
então,
tanto
tem
é que ainda existem
legal
hoje
pra isso.
A Constituição Federal de 88, que faz um bom tempo... prevê que filhos adotivos têm os mesmos direitos que filhos biológicos. Uhum. E hoje ainda se escuta, assim, muito pouco, mas ainda se escuta do tipo, não, mas ele foi adotado, ele não vai ter direito.
Imagina.
Peraí! Né? Tipo, uma coisa que foi há 30 anos atrás.
Uhum.
Né? Então...
E aí, esta segunda mãe, ela entra como um filho adotivo? Nesse
não,
caso,
ela
não, porque ela passa a fazer parte do arranjo familiar.
Exato, e a própria certidão de nascimento não vai poder...
Vai ser alterada, né?
Ela vai ter uma nova certidão de nascimento, mas não vai poder ter alguma forma de preconceito ali. Vai se colocar que a mãe é a Mara, a outra mãe é a Joana e o pai é o fulano. Não vai se adentrar
ter essa distinção.
Essas distinções biológico, não biológico, enfim...
queria, né? Agora não quero mais, não existe,
é,
né?
Exato,
não,
mas... também.
Gente, o assunto é tão amplo, a gente poderia ficar a tarde inteira aqui conversando. Poderíamos ter ainda uma psicóloga junto, porque isso gera uma série de situações também que precisam ser administradas por todas as pessoas envolvidas, lidando com as suas opiniões, seus preconceitos, seus conceitos, e as pessoas em volta, a própria sociedade. Mas acho que é bacana, assim, a gente lançar esse debate, começar a conversar sobre isso, porque, de fato, são situações reais e que serão cada vez mais reais e que farão parte da vida de praticamente todas as pessoas nos seus círculos de convivência. Então, é importante que se busque esse conhecimento. Eu quero agradecer de forma especial vocês se colocarem à disposição para nos esclarecer, né, Miriam?
É, eu acho que basicamente é isso, né, Luciana? A gente tentar, porque às vezes a gente conversa com as pessoas e tu percebe todo o estranhamento, né? E o que eu acho super natural a gente estranhar isso, mas estranhar
é novo,
mas não quer dizer que a gente tenha que se fechar para o debate, né? A gente tem que realmente conversar e tentar entender.
Eu só tenho a dizer que as pessoas, antes de ter preconceito, elas têm que pensar que a gente está tratando de seres vivos, de pessoas, e dar um olhar humano para as mais diversas situações. E, por final, uma sugestão para quem gosta de assistir filme, tem um filme que eu acho essencial, que se chama Uma Lição de Amor. É, brevemente falar sobre ele. É um pai que tem uma relação rápida com uma mulher de rua. Esse pai tem a idade mental de 7 anos e essa mulher de rua abandona ele. E a menininha se chama Lucy. E daí lá pelas tantas vem toda uma questão de adotar essa menina. E daí tem um casal que tem a guarda dessa menina. E lá pelas tantas, esse filme, ele demonstra que a mãe queria adotar essa menina, ela devolve para esse pai que tem uma idade mental de 7 anos, porque ela entende, ela tem a percepção de que por mais que ela gostaria dessa criança, o amor que esse pai tem para dar para ela, ela não poderia dar. Então, quem quer estudar isso e pensar um pouco sobre esse viés de preconceito e de amor incondicional de um pai com seu filho, que assista ao filme Uma Lição de Amor. E eu agradeço ter a oportunidade de falar aqui para vocês, ouvintes.
Obrigada também, a Soraina.
Bom, eu gostaria de finalizar, dar um geral, assim, tudo o parâmetro que nós falamos sobre família. Então, o que, que significa família? É uma instituição social, mas na verdade é um seio de carinho, de afeto, de amor, mas de perversão também, né? Dentro da família nascem todas as questões. E se não houvesse as famílias, nós não estaríamos aqui debatendo essa questão e os profissionais também para trabalharem com elas, né? Então eu agradeço a oportunidade de estar participando desse bate-papo.
Mas elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde, Univates e Projeto Vênus.